Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde apenas para quem está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Está começando mais um Brasil com Z especial de Copa do Mundo, né? Nosso quarto episódio para o quarto jogo do Brasil nessa Copa do Catar. Eu estou aqui ao lado do nosso querido Ian Gachin, diretamente dos estúdios de Berlim, do futebol em Berlim, melhor dizendo, né? E aí, Ianzinho, boa tarde para você, irmão. O que você achou aí do Brasilzão?
Ah, enfim, estreou na Copa, né, amigo? Precisou de três jogos aí pro Brasil, de fato, né, dar uma esperança aí, porque a gente tem visto a Argentina jogando, né, cada jogo melhor, o Messi crescendo, a França destruindo. Tá faltando, né, pro Brasil uma atuação assim convincente mesmo, né, por mais que não fosse um adversário muito forte, né, mas acho que foi bom para pegar uma moral. O que me deixou só um pouco preocupado foi que o Brasil diminuiu muito o ritmo no segundo tempo, não sei se para, né, se poupando aí, mas acho que era um jogo para poder dar uma cacifada maior, entendeu? Dar uma sapatada aí, poder aumentar a quantidade de memes aí comparado com o nosso 7-1. Lá vem eles de novo, enfim. Mas acho que o saldo foi bom, assim, né? Neymar voltando, marcando gol. O ataque do Brasil funcionando bem. Até o criticado Rafinha, né? Que até faço aqui uma meia-culpa, que para mim ele tinha que ter sido poupado desde o início da Copa, né? Nem pro
Que
Catar
isso,
devia
cara?
ter ido. O cara não. Assim, até pelo menos eu acho que se o cara não serve pro clube dele, se ele não é titular de fato no clube dele, no clube grande. Ele não vai ser na seleção, mas enfim, esse é assunto para depois. Mas acho que o Brasil funcionou bem, acho que foi, sim, acho que a gente chega com moral para enfrentar a Croácia na sexta-feira.
Claramente um cara que apoiou a convocação do Daniel Alves, né? E a gente
Tem assunto
também,
para depois também.
né? E a gente também tá com o nosso querido Luiz Signor, diretamente do Rio de Janeiro, que acompanhou aí a galera. A torcida do Brasil, todo o frisson aí de uma goleada, que começou no primeiro tempo, né, Signor? Quatro gols em 30 e poucos minutos, e parecia que o Brasil ia vingar o 7-1 contra a Coreia, né?
Fala, pessoal, prazer estar participando aqui. Realmente, né, a gente acreditou aí que, né, poderia talvez garantir uma goleada histórica, né, para ganhar mais confiança ainda, mas como o Ian falou, eu acho que o Brasil entrou em campo pressionado no bom sentido, porque a Inglaterra, quando precisou, jogou, a França muito bem, a França muito desfalcada, mas muito bem, o que é um perigo, né? A Argentina com o Messi querendo muito, né? Uma seleção que está em sintonia muito grande com a torcida, que tem feito a diferença, né? Isso é um problema para a gente também, caso tenha essa guardada semifinal entre o Brasil e a Argentina. Então o Brasil entrou em campo pressionado para corresponder, né? Depois de três primeiros tempos sem gols, mas esse time titular provou, acho que, né, funcionou bastante, né? Um time que quis muito no primeiro tempo, quis dar a resposta. O Neymar, claro que o Neymar faz diferença. Acho que quem fala que o Brasil não precisa do Neymar, todo mundo tem direito a ter a sua opinião, né? Mas o Brasil não precisa do Neymar, né? Claro que precisa do Neymar. Mas realmente, o segundo tempo deixou um pouco a desejar, mas também acho que o jogador se poupando, né? Deu para entender.
É isso, irmão. Quem não gosta do Neymar é maluco, né? Pelo menos jogando bola não tem como negar que o cara é absurdamente diferente, né? E quem também é o nosso convidado aqui para a resenha, né? É você que está ouvindo a gente está com o canal aberto aí. Estamos ao vivo no Spotify Live, né? Para quem estiver ouvindo isso depois gravado diretamente no Spotify. Então tu pode deixar aí teu comentário, tua sugestão, tua crítica, tua opinião. Eu acho que vai ter muito elogio para a seleção, né? Porque realmente, finalmente estreou. Mas também dá para. Tem espaço para crítica, tem espaço para todo mundo aí dar o seu pitaco. Porque quando é a seleção brasileira são 210, 215 aí, milhões de opiniões diferentes. Então, dado o pontapé inicial, vamos falar por partes aqui, né? Porque a gente estava até debatendo aqui em off, teve tanto jogador se destacando, pelo menos no primeiro tempo, assim, né? De maneira absoluta, que ficou até difícil de indicar quem era o cara ali, né? O melhor jogador, quem foi mais destaque. E aí eu fui anotando aqui conforme os gols foram acontecendo, a gente vai botar aqui uma ordem mais ou menos aleatória, mas direcionada.
Vai fazer sentido.
Vai fazer sentido. Pelo menos na minha cabeça, eu espero que na cabeça de todo mundo, porque, enfim. E aí a gente começa justamente com o cara que o Ian falou que não deveria nem estar no Catar, deveria estar passando as férias. Onde é que tu passaria férias agora se fosse jogador?
Ah, pá, é uma pergunta difícil, né?
Novembro é frio
É que
na
novembro.
Europa.
Mas de repente eu estaria em algum lugar quente, cara. Porque frio não é muito comigo, não, né? A gente que é do Rio de Janeiro, né,
Pô,
cara?
irmão. Aliás, três
Sei,
cariocas.
a Indonésia. Aparentemente, não sei como tá. Vamos ver.
Mas o Rafinha tá no Catar e finalmente também resolveu jogar bola, né, cara? Ele que não foi tão bem assim no primeiro tempo, perdeu no primeiro tempo. No primeiro jogo perdeu alguns gols, mas finalmente jogou, né, cara? Fez a jogada do primeiro gol, foi incisivo.
Exatamente.
Calou a
Cara,
sua boquinha.
É, calou minha boca, mas só para fazer aqui uma brincadeira, se assim, eu falei brincando, né? O Rafinha ele é um grande jogador, eu acho que a convocação dele foi mais do que justa. Eu só acho que no momento que a gente chegou no Catar, o Antony ou o Martinelli, eu acho que deveriam ter largado na frente dele, sabe? Para poder compor o time titular.
Momento.
No momento, exato. Então, eu acho que o Rafinha ele é bom, só que ele não tá. Também acho que, né, entra um pouco na questão que o Barcelona não tá muito bem, né? Assim, tá. Não é aquele mais aquele Barcelona, né, que a gente estava acostumado a ver. Tá se reconstruindo agora, o Rafinha tá fazendo parte desse momento de reconstrução, só que ele não é um jogador assim, inquestionável no Barcelona. Então, eu acho que ele não tem como chegar na seleção e ter esse tipo de posição inquestionável, intocável no ataque do Brasil, né? Mas hoje ele calou a boca minha de muita gente, eu acho, né? Até um amigo meu que a gente sempre conversa falando que o Rafinha não tem que estar titular, não tem que estar titular. Hoje ele fez uma bela partida, cara. Eu acho que. É, e só não marcou o primeiro gol dele, né? Porque o goleiro lá, o goleirão que deu mole no pênalti do Neymar, né? Como todos, mas fez excelente defesa em assim, chute dele. Mas eu acho que hoje, assim, se ele jogar essa bola aí que ele jogou, é bom ver isso. Né? É um jogador que pode ser muito importante para o Brasil, porque ele, além de ser, né, muito bom, né, ofensivamente, ele também, né, pô, acompanha a lateral, tem muita saúde. Então, nesse esquema do Brasil, né, que é, pô, bastante ofensivo, a gente precisa de um jogador que também saiba marcar. E ele pode ser esse cara, pode voltar mais para poder deixar o Vinícius Júnior mais incisivo, né? Tava vendo um gráfico depois da partida que o Vini ele foi jogador, pelo menos no primeiro tempo, né? Quando ele jogou, né, mais, o jogador mais incisivo do Brasil pela esquerda, sabe? Por quê? Justamente porque o Rafinha voltava mais para poder fechar, né, os espaços, né? Compor a linha no meio de campo e o Vini ser a válvula de escape, né? Então, acho que ele
Famoso
calou minha boca, né? Essa aqui é a.
é o famoso ponta que marca lateral, né? Essa história assim.
É, mas tem que ter, né, cara? A gente fala muito
Sim.
disso, mas assim, aquela coisa, não é videogame, né, que dá pra botar todo mundo no ataque e sair jogando
Pega
igual
o
louco.
overall geral
É, assim, você
e aí.
vai ter que ter um cara que vai ter que se sacrificar no ataque. Você não vai sacrificar o Vinícius Júnior, nem o Neymar e nem o Richarlison também tendo gol doidado.
Principalmente o Neymar nessa situação. E Signor, se eu fosse maldoso, eu diria que a assistência do Rafinha ali no primeiro gol foi sem querer, né? Porque a bola passa por todo mundo e encontra o Vini Júnior sozinho no segundo pau. Você é maldoso de falar isso ou tu também tem elogios pro Rafinha?
Não, não, ele merece elogios. Dos dois primeiros jogos, errou muito, né? Entrou no finalzinho contra Camarões. Errou muito porque ele tenta muito, né? Ele não se omite, ele é um jogador muito dedicado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E um pouquinho do que o Ian falou, né? Ele troca um Leeds United que estava brigando para não cair na Premier League, vai para um Barcelona em reconstrução, com concorrência, com Ferran Torres, com Dembélé. Então, assim, com o Ansu Fati, enfim, não é fácil, né? Chegar num clube gigantesco do tamanho do Barcelona, com a pressão, um clube que está tentando se reencontrar no cenário do futebol espanhol e europeu. E ele não teve o início que, com certeza, ele esperava no Barcelona, mas quando ele entrou, quando ele foi acionado pelo Tite nas eliminatórias, o amistoso foi muito bem, então ganhou a confiança do Tite. E errou muito nos dois primeiros jogos dele, né? Contra Camarões foram poucos minutos. Mas ele continua com a confiança, né? Eu até brinquei ali, até quando que o Tite vai morrer abraçado com o Rafinha? Logo depois ele fez essa jogada aí que vamos dar o crédito para ele, né? Eu acho que ele tenta muito, ele é muito dedicado. Como ele tenta muito, ele vai errar muito também. Então é um jogador ainda com uma curva de aprendizado e de evolução grande, né? Mas valeu pela. Eu acho que ele tava precisando, ainda tá precisando de um gol, mas com certeza fez por merecer um gol, né? Eu acho que foi junto com o Vini Júnior. Aliás, o Brasil teve muitos destaques individuais, né? Primeiro tempo foi praticamente retocado, o Alisson fez uma boa defesa só. Mas o Rafinha, vamos dar um mérito para ele nessa assistência aí.
É, só erra quem bate, já diria o poeta que costuma comentar os pênaltis. E também nesse lance acabou saindo o gol do Vinícius Júnior, né? Que chegou a fazer um gol ali no segundo jogo, mas foi anulado pelo impedimento. E, cara, acho que não tinha melhor momento para a seleção ter uma atuação desse tamanho. O Vini ter uma atuação desse tamanho, né? Metendo um golaço, sendo incisivo e tal. E eu acho que, cara, esse moleque. Ele chega com uma leveza muito grande para encarar a Croácia. Eu acho que o Modric agora está pensando: pô, é aquele moleque lá que eu mando a bola para ele domina, mete na caixa, agora vai ser contra mim, né?
É, cara, se eu fosse ele, eu estaria preocupado mesmo, porque o Vini, né, ele vem nessa crescente, né, na seleção brasileira, até quando ele não era titular, né, do Brasil, né, o Tite era muito cobrado por isso, né, porque que não dava oportunidade para o Vinícius Júnior, e graças a Deus ele ganhou a confiança do professor e tá de titular, porque, cara, se tem um jogador como o Vinícius Júnior, né, eu sempre falo, cara, que para mim o Vini ele é a essência do futebol brasileiro, é um talento, assim, nato, talento puro, porque.
É só você dar a bola para ele, cara, que o moleque vai para cima, não tem medo, dribla, esse jogador agudo, vertical, que o Brasil sempre produziu muito, né? E durante um tempo ficou meio esquecido. A gente conseguia ver atacantes do Brasil assim, passando por esse processo assim, né, de falta de jogadores ofensivos assim, em destaque em clubes europeus, né? Pelo menos em primeiras ligas, né, de destaque. Hoje em dia a gente tá até sobrando, né? Tá aqui discutindo por que o Rafinha joga e não o Antony, que tá porra voando no United, o Martinelli que tá voando no Arsenal.
Fora que não foi.
E fora quem não foi, ficou atacante bom de fora. Então, assim, eu acho que o Vini, ele ter feito o gol também foi bom, cara, pra dar uma. Dar confiança. Que não tem, cara, que não tem como. Jogador de futebol, velho. Atacante, o cara vive de gol. Por mais que ele pudesse estar jogando bem, ninguém tava reclamando do Vini, assim, tava fazendo boas partidas. Só que ele precisa do gol. Então, assim, ele marcando o gol, cara, acho que agora o negócio vai e isso é bom pra gente, né? Porque o Modric tá. Eu tenho certeza que o Modric tá bem preocupado que vai ter que. Dessa vez tá do outro lado.
Ainda mais que jogou 30 minutinhos, 30 não, né, que ele saiu no intervalo ali durante a prorrogação e tal. Mas deve estar cansadinho, já vai ter correria na sexta-feira, coitado do Modric, né? A gente está com o canal aberto aqui, né? Você pode deixar a sua pergunta, a sua sugestão. Lembrando que tem que fazer uma conta no Spotify Live para deixar a sua pergunta, sugestão. E o nosso querido Carlos Chon, o Carlos Lindo, que é o nosso parceiro aqui do Um Foot,
Literalmente.
e ele é lindo mesmo, o cara é bonito. Ele está sempre por aqui, né, participando dos nossos podcasts. Tanto o Brasil com Z quanto o Papo de Bundesliga, que a gente faz sobre a Bundesliga, que volta em janeiro, não se esqueça disso. E ele perguntou se alguém consegue explicar por quê, se alguém consegue explicar o motivo do Son não ter entrado em campo. Ô Signor, eu te passo essa pergunta e ainda te acrescento um detalhe aí, né? Você acha o Son mascarado?
Não, não, isso aí é só uma brincadeira, né? Por conta dessa máscara que ele tá usando e que ele precisou usar, né? Ele não tá usando a máscara só para ficar diferente, né? Como o goleiro aí do Vasco, vocês conhecem bem também. É, o Son, né? O grande referência técnica dessa Coreia do Sul, tentou fazer o que ele pôde, né? Acho que a Coreia, a tática que a Coreia. Né? A gente sempre fala, sempre costuma falar que as equipes asiáticas, principalmente Japão e Coreia do Sul, são muito velozes, muito aplicados taticamente, mas não são só isso, né? Só que a ideia que o Paulo Bento teve aí para a Coreia do Sul desmoronou muito cedo, né? Então, depois daquele 4-0 ali, já com 2-0 já complica muito, né? Você vai enfrentar a seleção brasileira em Copa do Mundo levando 2-0, uma seleção com a volta do Neymar e com jogadores tão afiados e tão concentrados, né? Como o Brasil entrou em campo muito concentrado. Vai complicar. Então o Son não teve muito o que fazer, né? A Coreia cresceu no segundo tempo que o Brasil deu uma diminuída de ritmo, né? Deixou até um pouco preocupado ali, porque o Alisson precisou trabalhar finalmente, né? Se a seleção brasileira estreou finalmente na Copa, o Alisson também estreou, porque ele foi um mero espectador nas últimas partidas. Mas o Son aí, realmente, ele fez o que podia, né? Acho que a classificação para as oitavas já foi aí um grande feito para a Coreia do Sul e para ele, que é um personagem fantástico, né? A gente não sabe se teve visita aí no vestiário da seleção brasileira, que nem aquele amistoso, né? Produziu algumas imagens bem interessantes aí, mas só um grande personagem, é né? Um cara que teve que participar do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, dar uma pausa na carreira, foi campeão asiático, ganhou medalha de ouro, enfim. É um personagem muito. Só quem não gosta do Son é porque torce muito contra o Tottenham, torcedor do Chelsea, do Arsenal, talvez, é porque o Son é um personagem fantástico.
Eu não gosto muito do Tottenham, não, mas eu não tenho nada contra o Son. E também quem deixou um recado aqui foi nosso querido Felipe Bardella, falando do primeiro tempo espetacular do Brasil. Franceses e argentinos devem estar se borrando de medo. Lembrando que a França nunca ganhou nada desde a Revolução Francesa, né? É importante ressaltar isso, e que a Argentina é freguês. Então eu não encaro como nada. É por aí?
Como é que você quer dizer com isso?
Não,
Você não encara.
para mim, não bate frente com o Brasil.
Não, cara, eu sou torcedor, né? Na Copa do Mundo a gente tá liberado, né, para ser torcedor. Mas, o Sbarda falou um negócio que é, assim, tava todo mundo meio que um pouco assim, né? A gente tem uma redação aqui, né, com pessoas de vários países, né? Tava todo mundo meio que achando que o Brasil não tá jogando, não tá jogando. Sim, e agora a gente mostrou que o Brasil tá jogando sim, né? Estreou, enfim, na Copa. E eu acho que sim, cara, deve ter gente pensando aí que, né, pegar o Brasil não vai ser moleza não, cara.
O gigante acordou.
O gigante acordou, cara. O gigante acordou e agora, né, o nosso trio de ataque aí, fenomenal, Neymarzinho destruindo. Não sei, eu tô empolguei, cara. Pode ficar
Cara,
empolgado? Pode ficar empolgado?
quem não tá empolgado é maluco.
É, que nem o segundo tempo xoxo aí do Brasil, eu deixei de ficar empolgado, porque como o Signor falou, o Alisson trabalhou, então a gente mostrou que tá bom, tá agarrando bem. Então, se precisar dele também para poder parar o Mbappé, esses caras também tá lá. Então, eu tô empolgado. Eu acho que os caras podem estar com medo e a gente tem que estar, eles têm que estar com medo mesmo.
Pô, cara, acho que quem tem muito medo do Brasil, né? A Argentina, principalmente o Richarlison, porque o Richarlison sempre fala que se quer dar um rival na Sudamérica. Então, assim, o Richarlison também foi mais ou menos um destaque, né, cara? Eu acho impressionante o quanto ele vem sendo combativo de pressionar, de estar ali, de insistir,
Doa
de ser
muito.
chato, de ser, pô, aquele cara que tá sempre ali no cangote do zagueiro, do goleiro. Goleiro, algumas vezes, quase entregou a rapadura ali, né? Principalmente no fim. E o Richarlison, além de fazer o gol mais bonito dessa goleada, possivelmente um dos mais bonitos da Copa, né? Seguindo o falou do Tottenham, né? Esse gol me lembrou um pouco do Arsenal ali do Wenger, tinha aquelas tabelas e tal. Tem um gol histórico do Wilshere, também tem uma troca de passes assim, né? E tal. E o Richarlison acabou fazendo gol, um dos gols mais bonitos da Copa, dessa goleada. E também foi o cara que sofreu o pênalti que o Neymar bateu, né? Ô, Signo, é impressionante como quando o Richarlison bota a amarelinha, dá um estalo assim, né? O cara, pô, vai de 0 a 80 em 5 segundos.
Ah, assim, eu sou um pouco suspeito para falar do Richarlison, acompanho ele desde do América Mineiro, na Série B, que ele fez muito boa, né, sendo companheiro de ataque do Marcelo Toscano. Ele chegou no América, ficou 6 meses no sub-20 do América, já foi para o time principal, fez uma grande Série B e foi logo negociado com o Fluminense, né, e depois ficou pouco tempo também, começou muito mal, né, quem acompanhou o Richarlison no Fluminense viu que ele começou muito mal, mas depois deslanchou e foi vendido para o Watford, enfim, foi só crescendo. E muita gente também torcia o nariz e acho que não torça mais para o Richarlison na seleção, né? Porque ele corresponde, ele vai lá, ele marca. A dedicação impressionante. A gente viu hoje aí, Brasil goleando, ele mordendo todas as bolas, não desiste de nada. Ele não é um Ronaldo fenômeno, claro que não, mas ele é um 9 que tem correspondido. Então, assim, é perfeitamente compreensível que ele tenha ganho a camisa 9, que o Tite tenha confiado nele, porque ele sempre deu resposta desde que ele estreou. É o artilheiro, né, desse ciclo. Então, assim, não tem muito o que falar do Richarlison de críticas, né? Porque, assim, ele vai perder gols, vai, como todo qualquer atacante, mas ele evoluiu muito rápido e hoje, mais uma vez, fundamental, né? Um belíssimo gol, um outro belíssimo gol, né? Pênalti ali, de novo, né? Não desistindo da jogada, né? Forçou esse pênalti. Pênalti garantiu 2-0 o gol do Neymar. E é o 9 do Brasil e tem que aturar, não adianta.
Ianzinho, eu sei também que tu é fanzado aí do Menino Pombo. E, pô, além do gol, acho que mais bonito que o gol é o Tite fazendo a comemoração do Pombo, né? Isso aí pra mim é o highlight máximo desse jogo. Coisa mais bonita que eu vi da partida.
Pô, mas te falar, isso me surpreendeu um pouco, cara, porque o Tite, ele tem esse estilo, assim, né? Ele é muito próximo dos jogadores, só que, cara, eu não lembro dele ter feito alguma coisa parecida, assim, tipo, desse nível de envolvimento. Dançou a dança do pombo junto com o
Tipo,
elenco ali,
mais resenhão,
é, de mais
assim.
de resenha, assim, sabe? E acho que isso prova também, cara, que o elenco tá muito fechado com o Tite, né? Acho que ele tem isso, é uma coisa muito boa pro Brasil, né? Que o Tite, acho que ele tem o grupo na mão. E, sei lá, a gente pode às vezes criticar assim, alguma coisa da convocação, né? Se levava o Daniel Alves ou não. Mas eu acho que, cara, o Tite, ele tem o elenco muito na mão e essa aposta que ele fez no Richarlison se mostrou muito certa, né, cara? Eu até brinco assim, né, com a galera falando, ó, cara, a galera que reclamava do Richarlison antes da Copa, pra mim era tudo rubro-negro, né? Que queria ver o Pedro. Porque o Richarlison, como você falou, cara, ele bota a camisa do Brasil, o maluco se transforma, cara. Ele é um atacante muito bom, né? Pelo amor de Deus, o cara é, pô, titular do Tottenham, clube da Premier League. Mas ele, quando bota a camisa do Brasil, é diferente. Ele mesmo já falou isso, né? Que se você pegar, né, cara, pô, o moleque, né? Só de toda criança ser jogador jogar na seleção, né? Então ele chegou lá, cara. Então acho que ele dá valor a isso. E aliás, toda essa vontade que ele tem, com o talento que ele tem, cara, porque ele é goleador, isso desde a época da América, do Fluminense, agora na Inglaterra, o Richarlison faz gol, cara. E assim, e aquela coisa, é gol de canela e também gol de voleio, no mesmo jogo, se deixar.
O maluco é 880 mesmo, cara. Eu lembro que, porra, muita gente reclama assim que ele não é o cara técnico que a gente estava acostumado com Romário, com Ronaldo, com Adriano. Aí, pô, tu pega ali um Luiz Fabiano, que nem um cara, tipo assim, né? Um vigor de qualidade, mas ainda assim
É,
era
mas é
mais
goleador,
técnico.
é goleador.
O Richarlison, ele é muito físico. Eu acho que hoje o futebol, né, ele é um futebol muito mais físico, muito mais de correria, de, né? Eu acho que equilibra isso e esse vigor dele acaba, tipo, criando oportunidades que talvez falta na técnica.
Pô, com certeza, cara. E acho que isso casa muito para esse time do Brasil, né? Com esse ataque móvel que o Brasil tem, e leve, você tem um jogador brigador, né? A gente não tem um centroavante clássico, assim. Tem no banco o Pedro, né? Que é, assim, antes que alguém, algum corneta falhe, o Pedro é um puta jogador, pelo amor de Deus. Mas é que o Richarlison, acho que ele casa mais com essa mobilidade. Você vê que ele tá toda hora trocando de posição, cara. Tipo, abrindo espaço pro Neymar e assim. E aquela coisa, ele não desiste de jogada nenhuma. O pênalti hoje foi isso, cara.
É que tem então, o caso também, né, Signor, que o Richarlison não é aquele 9 que espera a bola, ele se movimenta, ele faz facão. E aí, quando a gente tem uns atacantes tão leves quanto o Rafinha, quanto o Vini, o Neymar ali jogando de 10, eu acho que facilita também para eles fazerem tabelas e enfiadas, né, Signor?
Com certeza, isso desde o começo dele lá na América. Jogava de camisa 9, jogava de ponta pela esquerda, principalmente, depois no Fluminense, em todos os clubes. Né? Ele jogou no Watford, um time que, né, ele precisava fazer a dele de mais uns dois, três, depois no Everton também. Ele precisava se desdobrar em campo, então, assim, ele foi forjado para ser esse jogador que não fica só lá parado na área esperando a bola. Né? Ele tem essa capacidade física. Ele com certeza sabe das limitações dele, mas ele tem um brilho diferente, né? Quando ele entra no campo com a seleção brasileira, ele tem um brilho diferente, ele proporciona espaços para os outros, né? Também. Eu só gostaria de fazer um comentário, né? Essa comemoração do Tite fazendo a dança do pombo aí, tem um personagem no filme MIB 3, o último, chamado Griffin. E ele vai lá, a principal frase dele é a seguinte: "Esse é o meu novo momento favorito da história." Essa é a principal frase dele no filme. E esse é o meu novo momento favorito da história, essa comemoração aí do Tite com fazer a dança do pombo, com certeza. Acho que é a cena da Copa até o momento.
Não tem nenhum momento na história do mundo que é tão pica quanto esse para você.
Não, esse é o meu novo momento favorito da história. Daqui a 5 minutos pode mudar, mas no momento é esse.
Ah, beleza, beleza. Quem sou eu para criticar, assim? Se fosse um momento ruim, eu criticava, mas, pô, eu achei. Pô, eu tinha todo durão, né,
Pô, o
cara?
Tite todo durão,
Todo
cara.
duro,
O
todo
melhor
duro,
foi isso, que se o Tite o cara malandrão assim, ia ficar, ia ornar mais.
cara. Claramente, o maluco não treinou a dança do povo.
Calma, que
Não.
agora se o Richarlison brocar de novo, a câmera vai direto no Tite, né? Ele vai ter que dar uma treinada mais aí.
O sarrafo aumenta também, né? Já fez a primeira vez, a segunda não pode ser tão ruim quanto a primeira, né? E quem também, falando, né, de tão ruim quanto a primeira e tal, um cara que eu acho que evoluiu muito nessa Copa do Mundo, né, em comparação ao primeiro jogo, cara, foi o Paquetá, que eu, falando no off aqui, eu achei o melhor jogador do Brasil,
Eu concordo.
porque, cara, o primeiro jogo, o Paquetá não joga nessa posição ali de segundo volante, né? Tipo, ele é um 10 ali, talvez um terceiro homem de meio campo. E, cara, eu achei ele se posicionando mal, ele não sabendo muito bem o que estava fazendo, pô, tá meio perdidão ali. E hoje ele estava absurdamente bem, cara. De posicionamento, de combate na defesa, de aparecer no ataque, de entrar na área, de fazer movimentação. Para mim, cara, foi o melhor do jogo disparado, assim. O que ele fez hoje foi absurdo. Meteu um golaço também, fez dancinha, e eu não tenho mais nada para falar do Paquetá.
Ah, cara, você falou tudo. Eu acho que o Paquetá, não sei nem se era pra eu falar, mas já que eu tô falando. O Tite, quando anunciou, né, essa formação do Brasil, né, a mega ofensiva, né, o que até não condiz com a história do Tite, né? Eu acho que eu lembro que eu comentei assim que o Paquetá seria, acho que o jogador que ia ser quase que o termômetro do Brasil, assim, sabe? Porque o Casemiro é um monstro, né? É o cara que todas as bolas passam no pé dele. Isso até estatisticamente é ele, o cara que mais, né, começa a jogada no Brasil. Só que quem ia fazer o time do Brasil jogar aí para frente, ia fazer a transição, ia ser o Paquetá, porque ele tem essa qualidade. Ele é um jogador de muita movimentação, muita força física também e de velocidade. Então, assim, eu acho que ele é o cara que ia fazer, ia ser responsável, pelo menos, já por isso na seleção brasileira. E como você muito bem falou, ele não começou muito bem, né, os dois primeiros jogos. Acho que muito também porque essa não é a posição que ele vem jogando, né? E apesar dele já ter jogado de segundo volante, na real, o Paquetá já jogou de tudo, né? Meio pra frente
Até de
até de
novizão,
nove
né?
já foi. Mas, assim, eu acho que agora ele se for o jogo, assim, também pegando muito no que o Brasil, a partida que o Brasil fez, né, hoje, mas, assim, ele se mostrou adaptado na posição e de ser realmente esse termômetro do Brasil, o ponto de equilíbrio ali, que é o jogador que vai pegar ali, que vai receber o Casemiro e vai levar pro ataque, sabe? E fez isso com maestria, cara, marcou muito bem, chegou no ataque, marcou um golaço. E, cara, assim, se você achou que ele foi o melhor do jogo, eu acho que faz todo sentido. E, mas de repente eu ia de Vini, que o Vini também, né, meteu um golaço, deu uma assistência, acho que.
Pode ser também. Ah, é porque eu historicamente, eu sou.
Inclusive, só foi um gol rubro-negro esse gol aí.
Foi passe do Vini.
Passe do Vini, gol do Paquetá, e o gol do Richarlison foi um gol tricolor, porque foi o passe do Thiago Silva, né? E o gol
Verdade.
do
É
Richarlison.
isso.
E
Aí
para
foi.
Fla-Flu aí, presente na vitória da
Pô,
seleção.
daqui a pouco os tarados aí do futebol vão achar um lance aí do Vini cruzando pro Paquetá idêntico de 5 anos atrás. Falar que, pô,
Treinaram!
foi tudo treinado há 5 anos, os caras lembraram, não sei o quê. Mas, ô Signo, tu acha que a nossa babação de ovo aqui do Paquetá faz sentido ou é para ir com mais calma?
Não, faz sentido, foi como o Ian falou, né? Ele passou a ser acionado em uma posição diferente, né? O Brasil nas eliminatórias e nos amistosos, em boa parte desses jogos, era Casemiro e Fred ali na volância, Paquetá de terceiro homem de meio de campo junto com o Neymar. Então, ele passa a atuar de uma maneira diferente, com uma obrigação maior de buscar a bola e de recuar sem a bola. Então, assim, ele precisou de um período de adaptação. E a Copa do Mundo também, né? Pode ter sentido o primeiro jogo, nunca deixou de tentar, né? Um jogador que se dedica, que sempre se dedicou muito com e sem a bola. Então, assim, uma atuação que realmente, como vocês falaram, dava para imaginar que ele seria o termômetro do Brasil, não somente pela posição que ele joga, mas pela importância dele. E ele talvez tenha sentido ali no começo, mas se soltou muito bem, junto com Rafinha, que foi muito bem também, né? Estava devendo um pouco, mas assim, com certeza é bastante justificado esses elogios, né? Com certeza ele teve a grande atuação dele na Copa, na grande atuação do Brasil, né? É o primeiro tempo irretocável do Brasil.
Cara, eu acho que a gente já deu assim, um geralzão ali do meio para frente, né? Dos caras que realmente, né, fizeram os gols e tiveram mais atuação assim de criar oportunidades. E eu queria fazer um packzão assim, né, para a gente falar da defesa, porque como a gente já citou aqui, o Alisson resolveu trabalhar, né? Resolveu sujar o uniforme e fez umas defesas bem bonitas, assim, bem importantes. E a defesa, eu acho que a gente precisa meio que dividir em primeiro para segundo tempo, né? O primeiro tempo, acho que a defesa foi muito bem. Foi bem seguro, até saindo para o jogo, assim, a gente não via essas tabelas, essas trocas de passes tão fáceis assim, né? Tão naturais. E o segundo tempo, acho que também não dá para pesar muito, falar que foi uma tragédia, mas a defesa deu mais espaço. Tudo bem que mudou ali os laterais, né? Porque o Militão acho que já tinha cartão amarelo, o Tite resolveu
É,
preservar.
ele saiu com a cara meio feia também. Até surgiu, né, alguma preocupação de que ele tenha sentido alguma lesão, né?
E o Danilo também, né, tava voltando hoje depois de ficar 2 jogos fora, então também era uma precaução aí de não
Não forçar, né?
exagerar o menino. Mas eu acho que no geral a defesa foi bem, cara. Eu acho que a defesa tomou um gol ali que nem o Taffarel pegava, né?
Nem o Taffarel pegava aquela,
Nem o
cara.
Taffarel
Chutaço
pegava.
lá.
Mas eu acho que no geral uma nota 7, 8 ali, né?
É, cara, que assim, o Thiago Silva e o Marquinhos, né, eles se conhecem, né? Eles jogaram muito tempo juntos, né, no PSG e agora também na seleção. E, cara, são dois monstros, né? Assim, o Thiago Silva tinha, né, o apelido lá no Fluminense de ser um monstro, mas, cara, o Marquinhos é outro. Apesar de não ser um zagueiro muito forte, né, e muito alto, cara, o cara não perde uma, impressionante.
O Marquinhos sabe jogar futebol.
Ele sabe jogar muito futebol,
Top.
cara. Então, assim, e o Thiago Silva, assim, cara, eles são muito inteligentes também. Então, o Brasil tem Sim, para mim é um prazer ver os dois jogando, cara, porque, né, não que eu acho assim que o zagueiro vigoroso lá, eu também acho que tem o seu valor, que tem hora que também tem que chegar junto aí para os caras também se ligar.
Que é meio que a vibe do Brenner.
Exatamente. Mas assim, você viu o Thiago Silva e o Marquinhos jogando, cara, é incrível. Os caras dão assistência, dão
É isso que eu ia
lançamento,
falar, assim.
os caras são, tem um brother meu que brinca falando, zagueiro camisa 10, tá? Tipo, dá para jogar no meio,
O passe
o passo do
do
Thiago
Thiago
Silva.
Silva foi de 10 mesmo.
Então, assim, acho que o Brasil tem o privilégio de ter dois zagueiros, assim, do altíssimo nível na zaga titular. Assim, e como você falou, cara, enquanto estiveram em campo, né, com essa zaga, com essa linha de quatro completa, com o Militão na lateral, que, cara, eu acho que fez uma boa partida.
Sim.
Como lateral, o Militão é muito rápido, né? Então, ele consegue ter essa, dar essa opção ofensiva também. E o Danilo, cara, o Danilo pra mim é um puta jogador, né, cara? Então, assim, ele mesmo jogando na esquerda, ele. Já jogou, cara, o Danilo joga qualquer posição na zaga, né, cara? Zagueiro, de lateral direito, de esquerdo. Então, assim, acho que dentro do cenário que se formou, da gente infelizmente perdendo o Alexandre, né? E não sabe até quando, mas e o Alex Telles está fora. Assim, eu acho que o Brasil foi seguro, assim, lógico. O adversário não era dos mais perigosas, só que assim, acho que foi um bom teste. O que me preocupou foi mais quando trocou, cara, porque se a gente, ó, a gente já tá jogando improvisado. Se a gente tiver que trocar esses jogadores que já estão improvisados, cara, o Bremer entrou tanto no jogo contra o Camarões quanto nesse, cara, se eu não me engano, os dois gols foram em cima dele.
Sim.
Que o Brasil sobrou,
É que
pelo menos do lado dele.
o de Camarões, o cara se posicionou entre os zagueiros, né? Então,
Então, assim,
vai
mas
ver.
é, e aí eu já, assim, quem sou eu para criticar o professor e trazendo um jogador que é titular, né, pô? Um destaque no, na Juventus, tá?
Cara que faz a dança do pombo.
Exatamente. Mas, assim, eu acho que aquilo que a gente fala, né, do Tite, assim, que ele, né, essa convocação dele talvez não tenha sido das melhores, assim, pelo menos na zaga, sabe? Eu acho que o próprio, né, Dani Alves aí que a gente falou, fala pra caramba, né, todo episódio aí. Mas você vê, cara, você vê, ele entrou contra, né, final do jogo contra os coreanos já cansado, assim, eu fico com, não sei você, mas eu fico com um pouco de medo quando ele entra, porque, cara, o cara tá jogando lá no Pumas, no México, lá, o nível de exigência é menor,
Não tá nem
não tá
jogando
nem
no banco.
jogando, assim, aí imagina, botar ele lá pra correr atrás do tartarugo, velho.
Aí não
Sei
vai dar.
lá, o Militão quebra, aí vai botar quem? Eu botava o Marquinhos de lateral, pra não ter que botar o Daniel, velho.
Pode ser, pode ser. E seguiram. O Ian adiantou aqui, né? No segundo tempo a gente trocou os laterais.
Foi
E aí.
mal, eu tinha esquecido disso.
Não, não, tranquilo, que isso. E aí também a gente teve o Bremer de lateral esquerdo ali, né? Com até o Martinelli fazendo às vezes até uma linha ali de cinco, né? Como se fosse uma ponta mesmo, né? Um ala esquerdo e tal. E aí acho que ali o Brasil ele teve um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né? E aí até fazendo o link aqui com o que o Carlos Lindo, o Carlos Chon falou. Que teve também a substituição do goleiro, né? O Everton entrou. E aí o Brasil, nessa Copa, já usou os 26 jogadores. Tá precisando usar bastante jogador na defesa, né, Signo?
Nossa senhora, né? Mas eu acho assim, vi muitos comentários que o Tite teve, né? Todos os técnicos tiveram três vagas a mais, três jogadores a mais para convocar, felizmente, mas o Tite levou quatro laterais e quatro zagueiros. Só que, claro, ele não poderia imaginar que ele perderia o jogador, o lateral direito titular, perderia o lateral esquerdo titular, depois perderia o lateral esquerdo reserva e precisasse improvisar zagueiro ali. Mas eu não sei, eu não condeno o Tite por ter convocado só quatro lá atrás e quatro zagueiros, até porque eu acho que não tinha como fazer muito diferente ali, né? Imagina se ele convoca cinco laterais e convoca um atacante a menos, como é que ele ia ser massacrado na convocação? Ah, já teve muita crítica porque ele não levou o Gabigol, não levou o Firmino. Imagina se ele leva um atacante a menos, né, para convocar, não sei, outro lateral, Fagner talvez. Acho que seria talvez até mais cotado que o Emerson Royal, que vem muito mal no Tottenham, enfim. Mas assim, não dava para imaginar que o Brasil ia sofrer tanto com lesões depois da estreia, né? A gente viu a França perdendo jogador até começar a Copa de fato. O Brasil foi perdendo depois que começou a Copa, e aí não tem mais como convocar, não tem mais como trocar. Mas assim, a gente está ali no limite, né? O Danilo voltou hoje. Eu achei assim, muita gente achou que o Tite correu um risco desnecessário com o Neymar indo até o final, mas talvez o Neymar estava muito bem e queria, né? E o Danilo também atuou bastante. Então, assim, muitas trocas ali, com certeza, um zagueiro improvisado. O Bremer não é o Marquinhos estamos falando aí, é top 3 zagueiros do mundo. Não foi bem como atuou improvisado. O Danilo não, o Danilo joga numa linha de três no Juventus, joga na esquerda nessa linha de três, assim, muita gente critica o Danilo, só que o Danilo, cara, foi campeão em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, campeão na Itália, assim, campeão no Brasil, né? O cara tá sempre em time bom, em time grande, qualidade ele tem, né? Ele não é apenas sortudo ou tem empresário bom, ele é um bom jogador. Mas, realmente, eu não esperava tantos problemas ali na defesa, claro, além do Neymar, né?
Não, e o Danilo também já jogou de volante na, né, Juventus, cara, quando ele
Tudo.
era treinador e tal. Então, assim, além disso, ele tem um papel de liderança muito importante na Juventus, né?
Na
Então,
seleção também.
na seleção também. Então, eu acho que é um cara que. Ah, tu não vai. Ele não é o Marcelo, ele vai dominar a bola, meter um três dedos, mas ele vai fazer o que ele se propõe. E aí eu deixei o assunto que o Seguinor tocou aí, né, para o fim, que é o caso do Neymar. Neymar estava com um tornozelo do tamanho de um elefante há 5, 7 dias atrás e foi até praticamente fim do jogo ali, né? Foi substituído no fim, fez um gol e eu senti ele bem receoso, assim, ele não ia em todas as divididas. Eu vi que ele não estava voltando tanto, às vezes o Richarlison voltava mais do que ele. Enfim, o Tite acabou optando por tirar ele, né? Eu já tiraria no intervalo, porque
Com certeza.
4x0 estava decidido já. Mas no fim deu tudo certo, né? O Neymar voltou a ter ritmo de jogo, fez tudo certinho e provavelmente também vai ter tudo para esculachar a Croácia.
É, concordo com isso, concordo contigo. E na real, aqui vai até um elogio para o Departamento Médico do Brasil, que eu acho que estava passível de ser criticado, porque acho que o Brasil quebrou muito, né, depois que começou a treinar para essa Copa, né? Tá certo que o Alexandre e o Danilo, eles vêm de problemas de lesões nas últimas temporadas, e isso que eu acho que de repente foi um pouco da crítica, não crítica, mas que eu acho que o Tite não que deveria ter levado mais laterais ou zagueiros, mas sim, assumiu o risco de jogadores que não tem, assim, não tem jogado consistentemente nas últimas temporadas, né? Embora sejam jogadores de primeira linha. Mas, cara, eu, assim, acho que o Brasil conseguiu recuperar bem, né, cara? Você pensar que, como você falou, o Neymar tava com, né, o tornozelo com, né, igual o tornozelo de cachaceiro, cara, gigante. Em 3, 4 dias conseguiram botar o menino para jogar e ele jogou bem, assim. Você viu que ele tava se movimentando, só que eu fiquei com a mesma impressão que você ficou, Matheus. A gente tava falando aqui em off, cara. Você via que às vezes quando os coreanos chegavam junto nele ali, ele tava meio ainda.
Tirava o pé,
É,
dava
porque.
aquele
É,
pulinho.
cara, e assim, faz todo sentido, né, cara? Porque desde que ele teve aquela merda daquela lesão lá no quinto metatarso do pé, que depois até, né, tem uma ligação com as esperanças agora que tá tendo um tornozelo que tá sendo recorrente, que isso dá um problema no tendão lá. Você vê, cara, que confiança pro jogador é tudo, né? Como a gente já falou aqui, né? Cara, e ele tá assim, eu acho que ele jogou bem, mas claramente eu acho que tava ainda um pouco inseguro, e eu concordo plenamente com vocês, cara. Eu não teria deixado ele jogar quase o jogo inteiro como ele jogou, cara. Por mais que ele tivesse com vontade e tal, eu acho que foi um pouco temeroso ali, porque aí chega lá o coreanão lá, dá um tornozelo dele, a gente perde ele contra a Croácia, sabe?
Não, e até porque com 4-0 no primeiro tempo, não tem por que
É,
correr.
Pasqueiro, aqui.
E aí, Signo, você também tiraria o Neymar no intervalo? Você deixaria ele mais um pouquinho, até para pegar ritmo para enfrentar a Coreia?
Não, sairiam ele e Danilo no intervalo. Acho que já improvisava ali na lateral esquerda, colocava o Marquinhos na lateral esquerda e colocava o Bremer junto com o Thiago Silva, e colocava ali o Rodrigo, o Everton Ribeiro no lugar do Neymar. Mas, né, com certeza a gente não tem as informações que a comissão técnica tem. Enfim, o Neymar pode ter pedido para continuar, porque ele estava se sentindo bem, queria, né, ficar mais solto em campo, mas com certeza foi um risco. Felizmente não aconteceu nada. Quando ele foi substituído, foi para o banco ali, a gente viu ele, o semblante dele ali, feliz, né? Então, assim, respiramos aliviados, porque a gente sabe que contra a Croácia vai ser mais complicado. É óbvio, né? A Croácia não fez um bom jogo contra o Japão, mas a Croácia tem jogadores de um nível superior ao, assim, com um coletivo muito superior ao da Coreia do Sul, né? Então, a presença do Neymar vai ser fundamental, até porque quanto mais ele jogar nesse período, não, né? Assim, não significa que ele precisava ir até o final do jogo, mas 45 minutos ali em alto nível tá bom, né? Se preservar para a Croácia, que a gente vai precisar mais dele contra a Croácia.
Será que ele pediu para jogar pro Tartaruga no 2 e ele queria também deixar o dele lá para poder fazer frente com o patrão?
Ah, cara, eu acho que sim, né? Eu acho que da mesma forma que o Tartaruga resolveu, né, aparecer para a Copa do Mundo para decidir de vez depois do Messi, o Neymar fez hoje, né? Tipo, acho que não no mesmo na mesma intensidade. E ainda digo mais, assim, se o Cristiano Ronaldo não resolver amanhã também com requintes de show, vai ficar feio pro Ronaldo aí, que talvez esteja indo para Arábia
Arábia
Saudita, né?
Saudita.
Uma vibe aí de fim de carreira, enfim, quem sou eu para falar do Robozão? Mas é por aí, eu acho que os craques dessa Copa eles estão cada dia que passa aumentando o sarrafo. Então vai chegar a final aí, talvez um deles aí meta um hat-trick, pô, né?
E é bom pra gente, né? Que seja o
Aqui,
Neymarzinho.
né?
Ou o
Tomara,
Vini.
tomara.
Ou o Pombo.
E aí, nesse momento, irmão, faltam 3 jogos pro Hexa. E um deles está decidido que é a Croácia na próxima sexta-feira. E eu acho que aconteceu com a Croácia a melhor coisa que poderia acontecer, que foi para prorrogação e foi para o pênalti. Que aí vocês cansa fisicamente os caras
Esgota
e
mentalmente
esgota
também.
mentalmente. E é uma Copa curta, são só, né, 3 dias ali por jogo. E aí, mais ou menos a mesma linha da Coreia, assim, tipo, é um time bom, mas não precisa, né, perder muito sono, ou a história muda um pouco?
Cara, definitivamente a Croácia é um time melhor do que a Coreia, né? Só de ter o Luka Modric, isso já, assim, com todo respeito ao som, mas assim, o Modric é um puta craque, né? Mas como o Signor mencionou mais cedo, cara, tipo assim, a Croácia não fez um bom jogo hoje contra o Japão. Então, assim, é um time que, né, você vê, Tem, porra, jogadores como o Perisic também, que é um puta craque, o Modric, o Guardiola na zaga, tipo, muito bom também. Mas é um time que eu acho que, cara, que o Brasil, assim, é lógico que era melhor ter pegado o Japão, né? Porque, né? Porra, enfrentar samurais azuis lá ia ser mais tranquilo pra nós, né? Que a gente tá querendo fazer desde 2018, né? Caiu os belgas, resolveram eliminar eles, depois eliminaram nós.
Não, os belgas não, né? Eles resolveram se eliminar
É,
dando mole.
exato. Mas enfim, mas eu acho que tem um cara que é um rival que dá para sonhar assim de chegar na semifinal e, como você falou, cara, os caras estão mais cansados do que nós. E eu acho que dá, cara. Até, como eu falei, velho, quem não tá empolgado nessa Copa aí tá maluco, velho.
É isso, é
É,
isso.
eu acho que dá sim, e o Brasil tem tudo para poder vencer esse jogo, com certeza. E se Deus quiser, né? Tô aqui falando de torcedor também, né?
E seguindo, no momento que chega aqui a informação pra gente que o Neymar foi eleito o melhor do jogo, né? É por aí mais ou menos, eu confesso, cara. Pô, não sei se eu devia estar falando isso, né? Não sei se minha chefe vai ouvir depois, mas eu dormi, cara, no jogo da Croácia e do Japão. Eu tirei um cochilinho.
Você não tá trabalhando, não, é?
Não, eu tava de hora de jantar, de hora de almoço e tal. E aí eu tirei um cochilinho ali.
Perdeu nada.
Foi ali uns 15 minutos ali no segundo tempo. Minha namorada
O
acordou
legal
e.
foi o penal.
O penal tava acordado, então tá tudo certo. Mas é isso, né? A Croácia não deu um puta de um show nessa Copa do Mundo, né? Passou ali no grupo, meio que num jogo de compadre ali, né? Deu uma sofrida com o Lukaku ali perdendo 16 gols no segundo tempo. Mas a Croácia ainda não estreou, né, Signo?
É claro que o Brasil vai precisar jogar, vai precisar manter o nível de concentração que teve no primeiro tempo para enfrentar a Croácia, né? Não pode bobear, né? Tem vários jogadores aí. O Modric, essa última temporada dele pelo Real Madrid foi a temporada, ele fez uma temporada melhor do que a temporada que ele ganhou aquela bola de ouro ali, que foi, né, bastante contestada. Então, assim, mas claro, já é um jogador que com certeza é a última Copa do Mundo dele. Hoje, segundo tempo que eu assisti mais assim atenção, segundo tempo do jogo muito sumido em campo, a Croácia foi não foi bem não foi bem em campo. Mas assim, o Brasil tem o lado direito da defesa da Croácia, que tem o Lovren, que não era bom nem quando ele estava no Liverpool, isso já tem um tempo. Assim, o mapa da mina ali é o lado direito, que é o lado direito da defesa da Croácia, que é o lado esquerdo de um Vini joga, assim, é o mapa da mina. Né, o lateral direito croata é Juranovic, eu não conheço, joga no Celtic, e o Lovren ali, o Brasil é o mapa da mina ali. E é uma boa seleção, é claro, tem grandes valores, é atual vice-campeão no mundo, só que não está no mesmo nível do Brasil, né? Isso é evidente, sim. Precisa manter o nível de concentração que teve no primeiro tempo e não pode bobear, porque o Modric vai acha uma bola ali, o Perisic é muito bom pelo alto. Também, sim, não pode bobear, porque a Croácia com certeza tem mais condições, coletivamente e também no individual.
É, o problema da passa, na verdade, é o outro lado, né? É o zagueiro que tem nome de remédio, né? O Vardiol lá. Esse moleque é
É,
bom, cara. E também o Zapata.
esse aqui tá no mascarado,
Também é
no bom
mascarado.
sentido.
É mascarado no bom sentido. Todos fãs zaços de Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco. E quem acha que é mentira, tá errado.
É só dar um Google.
É o top 3 mascarados, então. Thiago Rodrigues, Son e Guardiol.
E
Tem
se a
mais
gente botar.
algum?
Aí a gente pode ir para também os caras dos capacetes, que é o Rafinha, o Cheque e mais ninguém, porque eu não lembro de nenhum. Então, meus queridos, vamos dividir aí o finalzinho em duas partes, né? Papum, assim, um negócio mais rápido. A gente falar um pouco dos adversários do Brasil aí. A gente já falou um pouco da Croácia, né? Então a gente vai para possíveis adversários da semifinal e também o outro lado da chave, que ainda não está fechado, né? Amanhã ainda tem jogo pelas oitavas. Eu começo com Holanda e Argentina, papum, assim, só para largar a opinião, assim, justifica o mínimo possível e vai.
É, eu
É
começo?
tu mesmo,
Ah,
filho.
tá, beleza. Não, cara, ó, a gente tava falando mais cedo, até com a Joana, nossa chefe, né, que com certeza tá prestigiando aí nosso podcast. Cara, que a Argentina tá jogando, sim, começou a jogar, né? A cada jogo que passa, a Argentina cresce, o Messi tá melhor, chamando a responsabilidade, decidindo. E só que o Di Maria tá, né, tá nessa de joga ou não joga. E assim, eu acho que vai ser um jogo bem difícil pra Argentina, cara. É, que a Holanda, embora não tenha um futebol tão vistoso assim, cara, tá jogando futebol ali, tá avançando. E acho que vai ser um rival duro, mas eu não aposto que a Argentina passa, cara. Acho que vai dar uma semifinal Brasil e Argentina.
Holanda também que resolveu estrear nas oitavas, né?
Sim,
Que
sim.
até então tava, só foi tomar um gol espírita ali, né? Fantasma e tal.
É, pegou um grupinho fácil, então assim, acho
Né?
que também demorou a engrenar também por causa disso, né?
Preguiça, né?
Preguicinha
Preguiça.
ali, né? Quando você tá ali naquela marcha lenta.
Quem sabe, sabe. Signo, Holanda ou Argentina?
É, vai ser o grande jogo da Holanda nessa Copa, né? Vai ser o grande adversário que a Holanda vai enfrentar logo nas quartas de final e logo uma Argentina, né? Eu acredito que a Argentina tem mais condições de passar. Acho que a Argentina pode fazer uma analogia com o Boca Juniors aí na Libertadores, que faz aquela fase de grupos horrível. E, bom, já tem um tempo que o Boca Juniors não faz muita coisa na Libertadores, mas era acostumava ser assim quando copava direto, né? Fazer aquela
Nossa,
fase de
muito
grupo
sério, filho.
xoxa e depois atropelava todo mundo. E o Messi está querendo muito, né? O Di Maria, se ele não jogar, é uma baixa considerável. Contanto que o Lautaro Martínez não seja a referência ali da Argentina, né? Eu acho que a Argentina tem grandes possibilidades, sim, seria minha favorita. O Messi está querendo muito, né? E como eu falei antes, a torcida também, essa sinergia entre torcida e time, o Depou aí, que não é muito amigo do Richarlison, também acordou também, ele tinha começado muito mal a Copa, como o restante dos seus companheiros. Mas a Holanda, claro, vai ser a Holanda está numa sequência invicta, aí a maior sequência invicta, né, dessas seleções que ainda estão vivas na Copa. Tem jogadores de muita qualidade, né? O Dumfries fez um excelente jogo contra os Estados Unidos. E assim, vai ser um duelo interessantíssimo, mas eu acho não. Minha aposta é a Argentina passando um 2-1 ali, né? Mais um grande jogo, né? Tomara que seja um grande jogo aí. Claro que se a Holanda conseguisse vingar a Argentina, né, por 78 aí, seria interessante, deixando a Argentina fora, mas. Até porque a gente precisa vingar a Holanda, né, cara? A Holanda eliminou o Brasil em 2010, 2014, naquele terceiro lugar ali, então assim. Completou o 10-1 que o Brasil levou na reta final da Copa. Então, assim, a gente tem contas a acertar com a Holanda, né? Então, não seria ruim ter a Holanda pela frente, não.
Pois é, eu sou a favor do Lautaro e eu sou contra o Depou. E para mim, brasileiro que gosta de Argentina, ela é lenda das ideias e nada a ver. O outro jogo, né, já do outro lado da chave, a gente tem França e Inglaterra. Ali uma batalha histórica, que, né, vai dos livros de história. E eu acho que vai ser muito legal ver o Tartarugo para cima do Maguire.
Ah, vai ser legal mesmo, cara. Vai ser bem legal.
Entretenimento, entretenimento que chama.
Eu queimar minha língua, né? Porque antes de começar a Copa, eu tentei dar aquela secada no Tartarugo aí na França e, porra, tô queimando minha língua até agora, né? Mas acho que vai ser um jogo bom mesmo, cara, porque eu sou um grande crítico, né? Dos jogadores ingleses. Eu acho que são sempre superestimados e eu acho que, cara, beleza, pô, o Harry Kane é um puta atacante. Cara, um puta craque, mas assim, eu ainda acho que a França vai engolir a Inglaterra, cara, pra ser bem sincero. Acho que ainda mais agora, nesse momento, aí, o time da França acertou, né? Por mais, né, que esteja tudo desfalcado aí, né? Quebrou lateral também. Mas acho que, cara, ver o Tartarugo correndo pra cima do Maguire, cara, nossa.
Coisa linda, né?
Vai ser legal de se ver, cara. Vai ser legal de se ver, porque a gente sabe que os ingleses têm aquela empáfia, né, do futebol is coming home, e vai pra casa mesmo, mas vai pra casa por causa do Maguire.
Achei que ia falar que vai pra casa do. Deixa pra lá.
Não, pera lá. Isso aí é um ambiente profissional, né?
Não sei. É, pode ser também um profissional, não importa. O signo, it's coming home ou Igualité,
E
Fraternité
Mbappé?
e Kylian Mbappé?
Mbappé. Não, acho que a França, acho não. A França é a favorita. Né? A França, coletivamente, tem tido atuações melhores, né? Poupou contra a Tunísia, mas aí, né? Como assim, todo mundo que poupou perdeu naquela terceira rodada. Então, assim, coletivamente a França é melhor, tem um grande jogador dessa Copa até o momento, que é o Mbappé, está querendo muito esse bicampeonato, né, o que é um perigo. E o interessante desse duelo aí, Maguire contra o Mbappé, é que o Maguire está fazendo uma boa Copa, né? Sim, acho que o problema é o Manchester United, né? Ele está fazendo uma boa Copa, levando em consideração o que ele vinha fazendo em campo que o United foi para o banco, que o United. Aí o United conseguiu reagir no campeonato inglês. Mas assim, vai ser interessante esse duelo, mas a França é a favorita, acho que o Mbappé. A França perdeu muita gente, né? A França tá forte desse jeito, sem o Benzema e sem o Nkunku. Então, assim, vai ser complicado para a Inglaterra, né? Tem talentos individuais interessantíssimos, enfim, grande nível nessa Copa. O Kane finalmente desencantou e depois de só colaborar com passes. Vai ser um jogaço, com certeza, né? E como o Ian falou, acho que foi o Ian falou, essa empáfia dos ingleses aí. Vamos torcer para a França por isso também, né? Acho que os caras ficam aí desde 66 aí, ganharam aquela Copa lá, a gente sabe como, né? E desde então estão tentando, né? Não conseguiram nessa última Euro, mas enfim, acho não. A França é a minha favorita, né? Teoricamente é a favorita, vamos ver.
A França não é minha favorita, não. Gosto da França.
Ah, acho que
Então.
a gente não pode gostar da França, né? A França faz a gente chorar, já fez a gente chorar várias e várias vezes.
Na francês é tudo vacilão. Vamos então. Só porque a gente está aqui expandindo um pouco o tempo, né? Já deveria estar na reta final. Se justificar agora, é papo 1, beleza? Portugal ou Suíça, Espanha ou Marrocos?
Cara, eu vou de Portugal, não precisa justificar, né?
Não.
Portugal e vai ter zebra, primeira zebra aí, braba do mata-mata Marrocos.
Signo, papo 1, Portugal ou Suíça, Espanha ou Marrocos?
Portugal e Espanha, apesar, né, o Luis Henrique tá tirando o foco do time, tá botando foco nele, né, falando as besteiras aí, fazendo essas lives dele aí, mas a Espanha passa. Vai ser um jogo interessantíssimo, mas acho que a Espanha passa depois do susto que tomou aí.
Eu sou a favor do influencer Luis Henrique. Eu acho que o Tite podia fazer umas streams aí, meter uma cadeira gamer. Até jogar um Free Fire aí, um Fortnite, eu acho que ia ser maneiro. Para a reputação dele também, para ficar um clima maneiro aí, jovial, né? Já faz a dança do pombo, o que que é jogar um Fortnite para quem faz a dança do pombo? E aí,
Deixa eu só
para
fazer
fechar.
um pequeno comentário.
Diga lá.
O grande Roy Keane falou umas besteiras aí depois do gol que o Tite foi lá comemorar, condenando dancinha, o técnico participando, né? Ele é irlandês, né? Mas é britânico, enfim, parece que tem assim uma regra, né? Assim, o cara se aposenta, vira comentarista e fica amargo, fica criticando tudo e todos, né? Impressionante, cara. Assim, um comentário completamente necessário. O cara falou que foi desrespeito. Cara, ele como jogador foi um grande jogador, fez parte de um grande United, mas o cara desrespeitava os adversários, né? Aquela história dele lá com o pai do Haaland lá, expulsão até dizer chega na carreira, saiu do United mal. Então, assim, completamente necessário, né? Acho que o cara faz isso para parecer assim. Mais um ex-jogador britânico aí que fala besteira aí quando tem voz aí na mídia, né?
E era pra gostar de pombo, né? Porque lá pra aquelas bandas lá tá cheio de pombo, porra. Cara, tá velho.
Eu conheço como famoso porra nenhuma, né? Então tá certo, assim.
Foi humilhado pelo Vasco no Mundial, não foi não? Aquele 3-1.
Não. Eu não ia entrar nesse mérito, não, porque eu acho que fica no, lado pessoal.
Ele não gosta dos brasileiros desde então, eu tenho essa minha
Não.
desconfiança aí.
Como é que usou,
É que,
menino?
pô, é ruim jogar no calor, né? A parada é jogar na brisa britânica, né? O
Chuva.
friozinho, pô. Os caras não gostam de coisa que sai ali da zona de conforto dele. E aí, para fechar, meus queridos, a gente tem aqui o nosso quadro final, né? Dentro do Brasil com Z, que é o melhor e pior da semana, e a gente está adaptando, né? O melhor e pior da partida. Às vezes é muito fácil eleger, às vezes é muito difícil eleger, às vezes é mais ou menos também,
Que
né?
seja difícil sempre, né? Então quer dizer que o Brasil jogou bem.
E aí, como eu sou mestre de cerimônias aqui, né? Eu adoro começar, porque aí eu posso falar que eu ditei moda ou falar que vocês estão me copiando. E aí eu já dei o meu melhor aí eu esqueci essa frase, eu já dei meu melhor com
Ah, você já deu o seu melhor,
a
velho.
quinta série
Você dá o
bate
seu
forte.
melhor todos os dias
É,
no trabalho, cara.
mais ou menos. Mas aí, para mim, o melhor do campo foi o Lucas Paquetá, disparado. E o pior, cara, e o pior é uma palavra forte, né? Para mim, assim, o cara que poderia entregar mais é o Militão. Eu achei ele um pouco perdido ali, né? Na posição. Não é a posição dele. Às vezes ele fechava mais como zagueiro do que como lateral. Não sabia muito bem quem marcar, se ia no ponto e tal. E aí, nada assim, desesperador. Mas para mim é o cara que poderia ter ido melhor. E aí, Anzinho?
Cara, eu tô vendo aqui que o Signo já botou o Vini como melhor. Aí pra não ficar igual. Pô, mas aí você botou o Paquetá, né? Que eram meus dois, né?
Dá teu jeito aí.
Ah, então eu vou de pombo, né, cara? Vou de pombo, acho que merece mais uma boa partida pelo Brasil, gol, muita dedicação e ainda botou o Tite pra dançar. Então é o meu melhor. E pior, cara, pior é, como você falou, uma palavra muito forte, ainda mais depois de uma vitória que colocou o Brasil nas quartas, né?
De quatro.
Porra. Botou o Brasil de quatro nas quartas,
É
né?
isso.
É, mas, cara, eu vou de Bremer, cara, que eu acho que, sei lá, também não jogou na posição dele, né? Às vezes fazia aquela linha de três ali, às vezes como um lateral, que também não é a posição dele. É, mas eu acho que é um jogador que tá precisando mostrar aí pra que veio pra jogar na seleção ainda.
E aí, Signo? O Ian já deu spoiler aí do teu melhor.
Pô, foi mal, velho.
Vini malvadeza, né? Tava precisando de um gol, né? É, acho que teve um. Foi frieza muito grande, né? Se tu observa ali o primeiro gol ali, ele bate na bola com três, com quatro jogadores, com quatro sul-coreanos contando o goleiro, assim, uma frieza muito grande. E o cruzamento, teve gente que falou que ele tava querendo acionar o Neymar ali, mas foi um cruzamento muito bonito. Acabou sendo um cruzamento muito bonito pro Paquetá fazer o quarto gol. Eu acho que o meu melhor vai pro Vinícius Júnior, claro, Paquetá e Richarlison tiveram grandes atuações também. O pior, olha, eu gostei de eleger o pior, o árbitro, não gostei do árbitro. O cara era francês, entendeu? Eu já achei que ele ia dar uma prejudicada no Brasil, mas assim, marcou bem o pênalti, né? Se ele não tivesse marcado, talvez o VAR tivesse, né, teria indicado. Mas assim, ele deixou de dar pelo menos os dois cartões ali, eu acho que ele não teve uma atuação muito boa, mas. Não podendo eleger o árbitro, eu vou no do Ian. Acho que o Bremer realmente não entrou bem, né? Contra Camarões, o Bruno Guimarães teve uma atuação muito ruim, não entrou nada bem, mas nesse eu vou indicar aí o Bremer. O Bremer, eu acho que realmente não entrou muito bem. Não é tão simples você entrar e atuar improvisado, né? Contra uma seleção que está um pouco mais solta, como foi a Coreia do Sul, tá? Já tinha tomado quatro gols, né? Se tomasse cinco, seis, não ia. Não ia fazer lá muita diferença, então vai ser o Breno.
É isso, irmão. Onde cabe um, cabe dois. Onde cabe dois, cabe o bonde todo, né? Já diria o saudoso poeta de funk do Rio de Janeiro. A gente vai encerrando aqui. Eu vou só deixar o comentário do Gustavo que ele deixou no chat aqui, que o Paquetá é o melhor em campo. Então, onde tem moda, ele é meu pela saco. Fica aqui registrado para toda a eternidade. E o pior, ele botou, sejamos sinceros, todo mundo foi bem. É, mas aí tem que ter o pior, né? Tem que ter engajamento, tem
Ah,
que ter
corneta,
polêmica.
já, o que gera engajamento é
É
corneta,
isso,
cara. Se chegar e falar já todo mundo, ninguém vai escutar.
né? É isso, é bem por aí mesmo.
Foi com o Neymar, foi o pior. Aí vai ser.
Né? Aí, porra, aí já era, né? Mas também a quantidade de gente que critica o Neymar, mete a caneta e dá golaço. Ah, foi mal, meteu dois. Mas é isso, então, rapaziada. A gente vai encerrando por aqui. Vou deixar o meu abraço aí para todo mundo que deixou comentário, a crítica, a sugestão no chat. Agradecer ao nosso querido Ianzinho aqui também do meu lado que fez com brilhantismo esses comentários aí após uma vitória do Brasil. Não sei se você quer deixar um recado aí para a rapaziada.
Não, muito obrigado a você por ter convidado e por ter me elogiado agora. Tô achando até que depois vão pedir dinheiro daqui a pouco, velho.
Não, posso pedir uma cerveja. Eu não peço não, porque.
Mas mandar um abraço pra galera aí. Obrigadão por ter participado, sempre um prazer. E é isso, velho. Croácia, sexta-feira vamos amassar a Croácia.
É isso, Signo. Amassar a Croácia e deixa aí o teu valeu para a rapaziada que hoje é dia.
Valeu aí pelo convite. É, não pode ser diferente, né? Nem que seja aí 1-0, não precisa ter sofrimento, né? Calma, vamos amassar os caras, não dá para ser diferente, né? E que venha aí Argentina, Holanda nas semis aí, que agora só faltam três, né? Tá na hora, né? 20 anos a gente já tá esquecendo um pouquinho da Copa de 2002, né? Então tá na hora.
O rapaz aqui acabou de evidenciar a idade, né? Então tá tudo certo.
É, mano, a gente já vai mesmo nesse ciclo, pô.
Não, eu lembro.
Eu lembro,
Coloca
na Copa de
o Leandro,
94, eu lembro
Libertadores.
só da final. Só confesso que só lembro da final da Copa de 94. Mas aí daí em diante, claro, tudo, né?
Pô, mas aí também, né? Eu não lembro de nada, não. Então, eu tinha exato 6 meses, graças a Deus. Mas eu acabei de contar a minha idade também. Tá tudo ótimo essa parada. Então vamos encerrar antes que eu fale mais besteira por aqui. Tamo junto, rapaziada. Sexta-feira tem mais Brasil com Z, independentemente do resultado. É claro que o Brasil vai ganhar. E a gente fica aqui. E na sexta-feira tem mais pra gente falar aí do Brasil na Copa do Mundo. Se Deus quiser, um passo mais aí à frente para conseguir o Hexa. Tamo junto,
Tamo junto,
um
valeu.
abraço e até lá.